As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT, um dia marcado pelo regresso do Congresso da Sopa, 28ª edição, e é precisamente por aqui que vamos começar este alargado de notícias, dizendo-lhe que a 28ª edição do Congresso da Sopa do Tomar promete ficar na história como uma das mais participadas, se não mesmo aquela que teve mais visitantes. Para já, ainda numa estimativa, tudo aponta para cerca de 3 mil pessoas que estiveram neste sábado no Jardim do Mochão. Na Ementa, registro para 41 sopas, apresentadas por 27 restaurantes, associações do território nabantino, assim como vinhos e sobremesas. Nota ainda para a promoção de outros eventos culturais que irão marcar os próximos tempos em Tomar, com destaque evidente para a Festa dos Tabuleiros 2023, sem esquecer o Termo de Paialvo e a Festa Templária, estes ainda neste ano. E até o bom tempo ajudou neste regresso do Congresso, depois de uma interrupção de 2 anos em virtude da pandemia. Dentro das próximas horas já será possível avançar com um número concreto de visitantes, mas tudo aponta então para cerca de 3 mil pessoas. A Unidade de Saúde Pública confirmou que foram detectadas 209 novas infecções Covid-19 no Conselho de Tomar, precisamente no período compreendido entre 30 de abril e 6 de maio. Este registro pior em relação à última contabilidade em torno da pandemia, na altura com 179 casos descobertos. Nesta segunda há, assim, 200 pessoas infectadas em território nabantino, isto num total de 12.326 contágios. Destes, 12.041 foram dados como recuperados. Já se lamentam 85 mortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes continua a registrar um número de infecções Covid-19 semanal maior do que os vizinhos do Médio Tejo. O território abrantino tem agora 453 pessoas infectadas, registro seguido por Orém, com 313, e Torres Novas, com 216 contágios em curso. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que contabilizou 1.744 casos à escala regional, agora num total de 73.285 contágios. 70.998 pessoas já tiveram alta, a lamentar 543 mortes associadas a esta doença. Tal como sublinhado, Abrantes é o concelho que nesta altura tem maior número de infecções ativas, 453, Orém tem 313 pessoas infectadas, Torres Novas com 216, logo de seguida aparece o Entroncamento com 222 infecções em curso, Tomar aparece de seguida com 202 casos confirmados. Registo logo também para Alcanena, com 75 casos em curso. Ferreira do Zêzere tem 51. Vila Nova da Barquinha também tem 51. Registo para Mação, que tem 97 pessoas infectadas. Sardual tem 28 e Constância fecha esta lista com 25 infecções em curso.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, assegurou em recente sessão da Assembleia Municipal que a qualidade das refeições escolares não fica prejudicada por este serviço ser prestado por uma empresa exterior. Esta garantia surgiu na análise da autorização para aquisição de serviços de fornecimento de refeições para 2022-23 e 2023-24, no investimento a rondar os 940 mil euros, sendo que estão apenas em causa as escolas da cidade, ou seja, ficam de fora aquelas onde a alimentação é já assegurada por instituições sociais ou por associações de pais. O documento foi aprovado por maioria, com voto contra da CDU e abstenção do Chega. Neste ponto, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em jeito de resposta à Coligação Democrática Unitária, deixou claro que a sua gestão não contempla que o município tenha de dispor de um cozinheiro e de ajudantes de cozinha e, por isso, o recurso a empresas exteriores especializadas na área.
E, efetivamente, o que está em cima da mesa é uma opção entre fornecer as refeições por outsourcing ou engordar aquilo que são os quadros de pessoal da Câmara com cozinheiras, com ajudantes de cozinha. São duas visões completamente diferentes. Que fique claro, a nossa visão é o outsourcing. Não faz parte do core business, do core da Câmara, ter cozinheiras, ter ajudantes de cozinha. Aquilo que faz parte é fornecer um serviço. E, por outro lado, permita-me também, de alguma forma, rebater, não é verdade que o facto das refeições serem fornecidas por empresas que não dinamize também a economia. Ou seja, as trabalhadoras dessas empresas são do território e as compras são feitas no território. Grande parte das compras são feitas no território. Permito-me partilhar com as senhoras e com os senhores deputados, por exemplo, e isto é um programa da comunidade intermunicipal, toda a fruta e aquilo que existe, e ainda não estão os 13 concelhos integrados no programa todo, mas todo o fornecimento de fruta, todo o fornecimento de leite tem que ser de produtores locais ou de empresas locais. E, portanto, aquilo que são chamados, no caso da fruta, os chamados circuitos curtos de comercialização. E, portanto, pretendemos avançar isto. Ou seja, que fique claro, perceba a vossa posição, aliás, coerente com aquilo que tem sido as vossas intervenções ao longo dos anos, a nossa posição não vai nesse sentido.
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, a bancada do PSD, pelas vozes de David Cascais e Ricardo Carlos, questionou Anabela Freitas sobre uma cobrança no âmbito da frequência da hora de almoço por parte das crianças do pré-escolar, uma prática que algumas associações de pais teimam em manter por determinados estabelecimentos do concelho. Ou seja, mesmo em espaço escolar, os pais, encarregados de educação, são confrontados com o pagamento de um valor às associações para que seja prestado um serviço de acompanhamento aos respectivos filhos. Recorde-se que em dezembro último, este assunto já foi analisado em reunião de Câmara, à altura em que a vereadora Lourdes Ferromó Fernandes catalogou a cobrança como ilegal. Anabela Freitas falou apenas em relacionamento entre associações de pais e encarregados de educação. Américo Costa, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Tomar, lamentou em recente sessão deste órgão que o território nabantino não tenha uma única praia fluvial distinguida com a bandeira azul, símbolo de qualidade que distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre. Justifica a própria Associação Bandeira Azul. Precisamente neste particular, Américo Costa referiu-se a outros exemplos do Médio Tejo e lamentou que a Câmara ainda não tenha sido capaz de criar condições para ter uma praia distinguida com o referido galardão.
As 431 praias marinas e embarcações de ecoturismo que vão poder exibir a bandeira azul nesta época balnear há 97 da região de Centro Portugal. Vamos consultar a lista à procura de Tomar e nada encontramos. Lá estão as praias do Agroal, Arém, Bustelim e Fernandais, Vila de Rei, Carboeiro, Matão, Aldeia do Mar e Fontes, Abrantes, Tomar, que é uma cidade e um concelho virado para o turismo e ecoturismo, é atravessado por um rio e tem uma extensa margem de altura de Castelo Bode, não tem uma única praia fluvial de bandeira azul nesta lista. Em contrapartida, os concelhos vizinhos têm, e alguns já há muitos anos. O PS está no poder deste município há mais de 8 anos e até agora não foi capaz de criar uma praia fluvial com bandeira azul. Apesar de apregoar aos quatro ventos que aposta no turismo e ecoturismo, apetece-me pedir à senhora Presidente, já está despedida, mas espero que esteja a ouvir, diga uma praia fluvial de bandeira azul existente no nosso concelho.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, respondeu que o concelho não tem praias fluviais legais, não deixando ainda assim de referir que o Navão tem duas margens e que, por isso, o Agrobal também está no território nabantino.
O senhor tem alguma praia fluvial em Tomar? Pronto. Se não há praias fluviais legais, se a única que está a ser construída agora é a do Alcadão, portanto, dificilmente se atribui bandeiras azuis a coisas que não são legais. E quem sabe, o rio Navão tem duas margens, portanto o Agroal também, não servindo isto de maneira nenhuma de desculpa, mas o Agroal também abrange Tomar.
Praias fluviais em Tomar-se ilegais, assim refere-se Anabela Freitas, e por aqui se justifica a não atribuição de qualquer bandeira azul.
Rádio F, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar deu um sinal de evidente transparência. Em conferência de imprensa, onde marcaram presença os órgãos sociais, registro para um ponto de situação em torno da atualidade da instituição, não só com os números reais relativos às contas de 2021, mas também houve espaço nesta conversa para abordar o dia-a-dia dos utentes, dos funcionários, sem esquecer os projetos futuros e ainda o relacionamento com o Governo e com a Câmara de Tomar. No estilo que lhe é característico, o provedor António Alexandre não deixou nada por dizer, assumindo que aproveitava a conferência para enviar recados. Por exemplo, no que às contas diz respeito, António Alexandre avançou que a Santa Casa da Misericórdia teve cerca de 4 milhões de euros de receitas em 2021, sendo que destas apenas 24% saíram do bolso, entre aspas, do Estado. Os custos com o pessoal chegaram ao 1 milhão e 800 mil euros. Refira-se que estão em causa 140 trabalhadores para um universo de 256 utentes.
A receita de 2021 teve um total de proveitos de 4.045.371,32 e a receita com participação do Estado pelos acordos de cooperação é de 24% da receita, são 952.367,26. Quando se atribui que nós dependemos do Estado, nós temos uma comparticipação do Estado nos serviços de alguns utentes que são apoiados e o que representa 24%, que é uma pequena percentagem das nossas receitas, porque as outras são receitas próprias da Misericórdia e com isso conseguimos sobreviver. Despesas no ano 2021. Total dos custos, 3.801.470, custos com pessoal, 1.884.929. Custos com gás, 41.366,96. Custos com eletricidade, 59.919,45. Custos com água, 24.013,64. Isto é para dar uma imagem, uma fotografia ou uma radiografia do que é que são os custos da Misericórdia. É que nos custos totais de 3.800, praticamente 1.900.000 são custos com pessoal. E, portanto, nós também somos, no fundo, não só a componente social, prestação de serviços, mas somos uma empregadora importante do Conselho.
O futuro não ficou de fora desta conversa. António Alexandre abordou a questão da desejada unidade de cuidados continuados, para a qual existe a garantia de doação de terreno na zona das Avessadas. Esta estrutura permitiria aumentar a capacidade deste serviço para 100 camas. Ficaram aqui as primeiras críticas à Câmara de Tomar e ainda receios de que este projeto possa não chegar ao desejado financiamento.
Situações como as do financiamento para recuperar instalações sociais e construir novas instalações foi criada uma expectativa pelo Estado que está muito longe da realidade. Facto que já levou a União das Misericórdias a aprovar na sua última Assembleia Geral de colocar ao Governo a necessidade de existir uma solução. Ou então as Misericórdias não só não se candidatam a construir novas unidades de cuidados continuados, como não renovam os atuais acordos de cooperação. Pois estão a ter, todos eles, contas negativas por não terem, nos últimos anos, sido devidamente aumentados, nomeadamente pelo Ministério da Saúde. As verbas disponíveis do PRR para o setor social, ao contrário do que foi anunciado pelo Governo, são muito inferiores aos reais custos de construção ou de reabilitação. Assim, a Misericórdia de Tomar, embora continue empenhada, está a fazer tudo para que Tomar possa ter mais serviços para as pessoas. Terá em conta, no entanto, na decisão final sobre estes processos, a viabilidade económica e a atitude efetiva do Estado perante esta grave situação. Mas sem uma colaboração efetiva e interesse da Câmara Municipal e do Estado Central, nós não o vamos conseguir.
António Alexandre não deixou ainda de abordar a questão da delegação de competências, sendo que a Câmara de Tomar, recorde-se, assumiu a área social. O provedor da Santa Casa não escondeu as dúvidas em torno do que irá significar esta mudança e, quando questionado pela ERTE sobre o apoio da autarquia à instituição, a resposta foi esta.
Eu ficava calado se eu fosse ficar calado, mas... Porque, não sei, eu não posso queixar da Câmara num aspecto. A Câmara Municipal, pelo menos desde que eu estou na Misericórdia, colaborou nas obras de conservação da Igreja e foi uma obra importante que se fez ao tempo, porque a Igreja estava num estado deplorável e portanto, com o fundo Dona Leonor e a colaboração da Câmara, fizemos essa reabilitação de um edifício histórico e patrimonial da cidade de Tomar, faz parte da história de Tomar e, portanto, não podemos... Mas há outras situações em que podíamos ter colaborado mais e nunca colaborámos. Também não havia competências da Câmara. Agora que há competências, também não posso falar muito porque as competências chegaram agora ao mês. Não tenho grandes perspectivas, porque o CLAS, e o sistema que está a ser organizado, quanto a mim, e já o manifestei no local próprio, que foi no Paz, não está a caminhar no sentido positivo de fazer crescer a área social, de ajudar, porque quando eu estou aqui a falar, e a crítica percebe-se bem, ou a crítica implícita, ou a levantar o problema, não estou só a fazer o para a misericórdia, estou a falar para o setor social. A misericórdia acha que tem condições para chegar à frente e cobrir mais apoio social às pessoas. Está disponível para isso. Está disponível para trabalhar em conjunto com a Câmara, em conjunto com o Estado, e investir o seu património. O que espera é que haja aproveitamento também desta sinergia da misericórdia.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar, aqui em conferência de imprensa.
Rádio R, informação.
O Dia Mundial da Asma foi assinalado em Tomar numa iniciativa conjunta das diversas estruturas ligadas à saúde. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Na sequência das iniciativas que visaram celebrar o Dia Mundial da Asma, que se assinalou nesta terça-feira à Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria e a Unidade de Saúde Familiar de Marmelage, assim como a UCSP de Tomar e a URAP Médio Tejo, uniram-se para estreitar relações entre profissionais de saúde, doentes e associações, de modo a melhorar os cuidados na asma. Nesta quarta-feira houve lugar a uma mini caminhasma durante a manhã no Estádio Municipal de Tomar, dedicada às crianças da creche e jardim infantil Academia de Sonhos. E na parte da tarde será a vez dos jovens, adultos e residentes em lares e centros de dia de regime IPSS. Esta caminhasma será realizada no pulmão natural da cidade, ou seja, Mata Nacional dos Sete Montes. A reportagem da ERTS marcou presença esta manhã no Estádio Municipal de Tomar e falou então com Daniel Castro, médico da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, sobre a iniciativa.
Bem, hoje está aqui da parte da manhã a acontecer a mini caminhasma. Nós associámos-nos a uma escola, a um jardim de infância da cidade, para celebrar o Dia Mundial da Asma, que se celebrou mundialmente ontem, no dia 3 de maio, e hoje, dia 4, convidámos a Academia de Sonhos para estar connosco a celebrar este dia tão especial para nós, médicos de família e médicos de família com interesse nas áreas de doença respiratória. A incidência tem aumentado, mas mais que a incidência é de salientar a prevalência. São mais de 700 mil portugueses que têm asma atualmente e, ao longo da sua vida, mais de 1 milhão de pessoas tiveram alguns sintomas relacionados com a asma, tiveram alguma agudização da sua asma. É um problema prevalente, de uma doença crónica, subdiagnosticada e subtratada. A qualquer idade é possível que haja o aparecimento destes sintomas de asma. O mais frequente é aquela que se inicia na vida em criança, enquanto menino ou menina, mas também há asmas de aparecimento tardio que aparecem bastante mais tarde. Inclusive existem pessoas com idade avançada que os primeiros sintomas de asma só aparecem nessa altura, apesar de não ser o mais frequente. Há asmas alérgicas e asmas não alérgicas, mas os sinais cardinais, os sinais típicos, são 4. É a pieira, o típico chiadeira no peito, os gatinhos no peito, a tosse, que acontece nos casos de agudização, ou de intercorrências respiratórias, portanto, a chiadeira, a pieira, o aperto no peito e a falta de ar. São estes os 4 sintomas cardinais da asma. Nós tentemos desmistificar alguns mitos que possam existir neles, dizer que a câmara expansora e o inalador são para utilizar quando necessários. Se tiverem uma asma, podem utilizá-los recorrentemente e devem fazê-lo com o apoio dos seus pais, dos seus cuidadores. Eles simularam um bocadinho o que é que era tratar do... Eles foram médicos e simularam um bocadinho o que é tratar dos doentes com a asma, trataram do seu peluche, aplicaram o inalador ao seu peluche que estava com falta de ar e trataram-no assim. Portanto, o objetivo é desmistificar a doença e criar um bocadinho de awareness sobre a asma.
Dia Mundial da Asma, aqui uma iniciativa conjunta das Unidades de Saúde Familiares de Santa Maria e de Marmelage, assim como da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomás e ainda do Médio Tejo. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Numa recente viagem no comboio Alfa entre Lisboa e Porto, com alguns solavancos e grande atraso, menos próprios e totalmente incompatíveis com o estatuto de estrela ferroviária que este comboio tem no nosso país, inspirei-me para esta nota do dia. O traçado atlântico da futura rede de alta velocidade em Portugal ligará Lisboa a Leiria, Leiria a Coimbra, Coimbra a Aveiro, Gaia e Porto. Leiria estará a 40 minutos de Lisboa e Coimbra a menos de uma hora, ou seja, entre Leiria e Coimbra o comboio não terá tempo para atingir a velocidade máxima num ridículo troço de menos de 20 minutos, que apenas será possível pela necessidade imperiosa de garantir duas estações tão perto uma da outra. O entroncamento e o Médio Tejo, com os seus cerca de 250 mil habitantes, diga-se mais do que o Porto, ficarão completamente fora desta equação. Promete-se, no PRR, a melhoria da linha do Norte, mas ficaremos, mais uma vez, fora desta rede ferroviária internacional. Sente-se hoje que a rede viária nacional, provavelmente bem pensada no Portugal dos anos 80, permitiu, ainda assim, alguns excessos em zonas do litoral, onde podem proliferar, numa mesma cidade, várias autoestradas, com uma desproporção inaceitável de recursos, quando sabemos que pelo menos duas capitais de distrito, como Porto Alegre e Beja, não são, ainda hoje em dia, servidas por este tipo de vias. De facto, a A26, a poucos quilómetros de Beja, está por acabar há vários anos, com obras de arte já começadas. Com base nas opções do Governo, o estuário do Tejo vai transformar-se em aeroporto numa solução de localização de mais um terminal em Lisboa, inaceitável, quer em termos de ordenamento do território, como em termos de qualidade de vida de quem ali vive. E, poderá perguntar-se, temos ou não a obrigação de questionar, tentar perceber e sermos verdadeiramente informados sobre todas estas opções de investimento estruturante para o nosso país? As próximas gerações não perdoarão o nosso silêncio e a aparente falta de interesse que os dirigentes políticos da região demonstram perante esta questão. Ao viajar de comboio e apreciando a paisagem, constata-se quão desigual é o nosso país e como esta desigualdade se agravará com a construção de alguns grandes investimentos, densificando novamente o investimento no litoral em detrimento do interior.
Paulo Diogo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.